Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Dois recadinhos rápidos aí antes de adentrarmos no tema de hoje. O primeiro é uma indicação que eu quero fazer a vocês, que foi o Coruja, inclusive, que indicou esse filme a mim já tem algumas semanas. Eu acabei demorando um pouco para assistir. Mas assisti na data de ontem e eu queria recomendar para vocês. O filme chama Alita, Anjo de Combate. É um filme de uma ficção científica, uma distopia, né? Que se passa aí no ano 2543, se eu não me engano. E, enfim, o Coruja tinha dito que já até falou em alguns vídeos dele, em lives e até comigo conversando no privado com ele, que aquilo que seria a representação daquilo que o movimento das mulheres propõe, né? Seria se de fato aquilo que as mulheres propusessem fosse igual ao discurso teórico delas, né? Seria o muito parecido com esse filme aí, com a ideia por trás desse filme, ou seja, não é um filme de lacração, seria um filme que corresponderia à realidade de fato daquilo que elas pregam como movimento, porém a gente sabe que na vida real é algo totalmente diferente, tá? Eu assisti esse filme aí no Star Plus, né, serviço de streaming, porém vocês conseguem com certeza achar um torrent ou algo do tipo aí, outros meios de assistir o filme aí. E o segundo recado que eu queria dar é que amanhã, dia 17 de abril de 2022, domingão, às 8 da noite, estarei participando da live no de uma live, né, no canal do Bruce, o Cavaleiro Solitário, um excelente produtor de conteúdo. Eu vou deixar o tanto o nome do filme Alita, Anjo de Combate aí, quanto o canal do Bruce no comentário fixado, e convido todos aí a assistirem amanhã então a live a partir das 8 da noite com esse excelente produtor de conteúdo que é o Bruce. Então vamos falar do tema que é o de hoje, que são casamentos medianos, né? Alguns meses atrás eu fiz um vídeo falando sobre casados frustrados e estressados, ou seja, a vida monótona, tediosa, fatídica e chata, né, que vários homens casados têm, assim como já fiz vídeo falando das poucas relações funcionais que nós temos na sociedade, reconhecendo aí algo em torno de 10%, 10 a 13, 15% em consonância com outros produtores de conteúdo. Esses números vêm quando você elimina o número de divórcio, que hoje está em 40%, e relações disfuncionais, ao qual os casais não se separam para não perder o imóvel que eles têm financiado para o banco, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Casais que vivem em pé de guerra através de questionários e censo, isso nos Estados Unidos é muito comum, esses dados aqui, e creio eu, pelo que eu observo, no Brasil não está muito diferente, além de casais também que não se separam por conta dos filhos, enfim. Mas que existe alguns casais em harmonia e pacíficos por aí. Por mais que muitos desses casais acabam tendo uma relação muito mais amistosa do que uma relação voltada para o Eros, né? Ou seja, talvez não seja tão interessante para um homem assim, caso seja um sujeito que valoriza muito a cópula e, enfim, tenha a libido um pouco alta, né? Ou são casais também que ambos não têm muitos atrativos físicos, enfim, são casais aí funcionais, pacíficos, harmoniosos, porém com talvez não seja tão interessante para muitos homens esse tipo de relação, mas para esses caras que estão nessa relação talvez seja também, né? Tem de tudo aí. Então agora tem muito casal que fica no meio termo aí, que são casamentos medianos, que eles são de certa forma disfuncionais, porém não são muito do modo ao qual eu falei no primeiro vídeo, que é onde o marido tem aquela vida bem infernal. Então, com certeza vocês talvez já estiveram ou conhecem, né, amigos ou familiares que estão nessa situação, que são aqueles casamentos onde você vê que de fato existem momentos ali felizes, harmoniosos, pacíficos, entre os casais. E também existem momentos ali que o sujeito nem entende por que ele está naquele casamento, né? E o homem, ele é muito. Existe uma. A cultura ginocêntrica de hoje, ela inclina muito o homem à monogamia e reprime qualquer desejo de poligamia ou monogamia em série. E para a mulher incentiva o contrário, né? É algo bem bizarro isso aí. E eu tava reparando que eu tenho muitos amigos casados, né? Esses dias eu tava fazendo exercício mental e eu tenho círculos de amigos em. Círculos de amigos íntimos, né, porque eu frequento casa e tudo, em três estados diferentes do Brasil aí, e eu tava começando a reparar que por baixo de 80, 90% dos meus amigos são casados, né, ou moram junto, união estável, algo do tipo, enfim, estão em uma monogamia aí há vários anos já. E o que eu achei estranho é que eu identifiquei muito esse padrão de casamentos medianos nesses meus amigos, né? Não são casais que dá pra você chamar de exceção, né? De relacionamentos exceções, igual eu falei no primeiro vídeo, mas também seria injusto dizer que são casamentos horríveis, né? Então fica, né, frustrados ou algo do tipo. Fica nesse meio termo. Só que o meio termo para um homem, né, na sociedade ocidental, ela é muito desvantajosa, né? Como o próprio Coruja sempre diz, numa relação dificilmente você ganha, né? No melhor dos cenários você perde por pouco e, sendo muito otimista, algumas vezes você empata, né? Porque a energia despendida que os homens dão nessas relações estáveis é algo assim que eu, por exemplo, que não eu que tenho uma eu que tenho uma aversão pessoal à monogamia, eu não me vejo na monogamia, não gosto de monogamia, por mais que reconheça que é uma base muito boa para a criação dos filhos, isso é inegável, mas eu particularmente não tenho uma natureza monogâmica, não gosto de relacionamento sério, né? Eu fico pensando como é que os caras se sujeitam a determinados comportamentos femininos, por mais que eles também, as mulheres também vão ter que sujeitar, aguentar algumas coisas deles, como o Davi, do que a vida sempre fala, né? Numa relação, uma relação a dois sério, você sempre traz, uma das coisas que quase ninguém pensa, tanto o homem quanto a mulher, é que você está trazendo problemas de outra pessoa, isso tanto para o homem quanto para a mulher, para sua própria casa, né? Quando o cara resolve brincar de casinha, de casamento ou algo do tipo, ele tá comprando problemas ali gratuitamente de outra pessoa para ele. E por mais que o discurso vigente é que vocês vão crescer junto e que agora somos um só, superar as adversidades, e nem tudo isso é coping, tem algum quê de verdade nisso sim, tá? Só que na prática, assim, a vida não é tão cor-de-rosa como esses casais pintam e como discursos de casamento, algo que eu observo bastante. Eu adoro em casamento alheio, porque eu acho que é um dos melhores lugares tanto para se divertir, para comer bem aí, quanto para você ver bons amigos, e também de quebra ali, fazer alguns experimentozinhos sociais, observar mulheres que estão interessadas no buquê e as reações delas, enfim, como as pessoas veem, né, essa união, essa união conjugal, né, no caso, o sacramento aí do casamento, né? Então eu gosto muito de observar isso aí, a reação das pessoas, né? Aquelas mulheres que já estão noivas, aquelas que estão solteiras, mas estão sonhando com o príncipe encantado, enfim, né? Quando você tá um pouco mais desperto do que a média, não precisa ser nenhum gênio, nenhum racum da vida, você consegue observar bem a sociedade e as nuances delas, né? E acaba que, como eu disse, eu tenho muitos amigos casados, eu sei que muitos dos inscritos aqui também conhece muita gente aí que tá brincando de casamento, né? Realmente brincando, que eu não estou falando em tom pejorativo, falando a verdade, que as pessoas, elas estão assim, até o lado sério do casamento se perdeu, que as pessoas acham que casamento vai ser só viajar, vai ser só parceria ou algo do tipo, né? E enfim, ficar brincando de rolê gastronômico, se endividando e entrando em financiamentos aí absurdos, né? Enfim, né? Só para mostrar no Instagram ali que tem uma vida de casado, né? Então, assim, é uma coisa bem bizarra mesmo, né? E os números, assim, de divórcio aumentando, de casais infelizes, são tamanho que as pessoas ainda que são muitas, a maioria inclusive, elas estão os argumentos dela de falar quem é contra, ou quem pelo menos igual eu aqui no canal faço para pensar 1 milhão de vezes antes de casar, esse argumento de que, ah, vocês são frustrados e não sei o que, etc, você tá caindo muito por terra, porque tá escancarado, né? O como essa instituição está cada vez mais falida, né? Até canais com um tom um pouco mais conservador do que o meu, né? Como o canal do Duarte, o do A Vida é um Jogo de Xadrez, né? Como o canal do Afonso também, do Ciência de Verdade, eles têm falado muito disso aí, né? Na verdade, não precisa ser qualquer coisa mais conservador aqui com o meu canal, porque meu canal não é nada conservador, né? Esse aqui é um canal que não pende nem para direita, nem para esquerda, nem para progressismo, nem nada. É um canal um tanto quanto fatalista, aceleracionista, e que estuda os estímulos e recompensas jogados no ambiente através das chaves pavlovianas aí, né? Então, mas mesmo esses caras que têm um bom estudo aí sobre religião, sobre cristianismo e casamento, eles vêm alertando os homens aí de como tá perigoso, né? O Ricardo também faz um excelente trabalho, um abraço pro Ricardo Tomé do Projeto Conselho, também fala muito bem disso aí, um cara muito culto. Então, assim, pra gente entrar na reta final do vídeo aí, um vídeo um pouco mais curto hoje de sábado, né? Comecem a observar como os amigos de vocês eles flutuam nessa de recompensas que eles têm, de às vezes poder jogar uma bola, de ir num barzinho, de fazer um programa de homem, né? De fazer uma viagem, às vezes com os amigos, ou de ir no estádio, enfim, né? E como que depois eles têm que suportar coisas que homens não gostam, né? Ir em casa de sogra, né? E ficar aguentando as amigas, e fotinho, e bumerangue, e ficar gastando uma fortuna em coisas super, em viagens que o cara não tá a fim de fazer, né? Então, assim, a vida de casada é muito enganosa, né? Sem contar que a frequência de cópula vai diminuindo gradativamente, né? Principalmente depois do segundo ano depois de casado. Você pode perguntar para qualquer cara casado isso aí, né? Nem eles mesmo escondem. As piadinhas disso aí são bem verdadeiras. E acaba que você não vai ver muito esses casais em pé de guerra, aquela coisa. A mulher não vai desrespeitar tanto o sujeito quanto nos casais mais disfuncionais que eu já falei sobre em outro vídeo. Mas também não vai ser aquele casal que você vai de certa forma admirar. E muitos caras estão nessa situação, né? São esses casamentos meia boca, né? Medianos, ou meia bomba, né? Como gostam de dizer aqui no Brasil. E que muito difícil um homem tem coragem de romper. Você tem filho. Eu tava puxando pra memória aqui. Eu acho que eu nunca vi um casamento, tá? Onde o casal tem filho e o homem que pede o divórcio. Eu não lembro de ter visto isso aí, né? Eu já vi casar a maioria da, já isso é documentado, né? 80%, 80, 85% das mulheres que pedem o divórcio, algumas regiões é 70, né? É um pouco menos, mas enfim, isso aí não é novidade para ninguém, que a maioria das vezes as mulheres pedem o divórcio, os motivos que elas alegam geralmente são mentiras em relação à realidade de fato. Eu já fiz vídeo falando da farsa dos términos dos relacionamentos. Então acaba que quando tem filho, então o cara não tem, ele, além dele sofrer com a carência emocional, o homem acha que não vai encontrar mais ninguém, né? E muitas vezes não vai mesmo, que o mercado mudou totalmente. Esses caras casaram aí quando na época do Nokia tijolão, hoje o cara fica solteiro aí, barrigudo, careca, vai entrar nessa hipergamia maluca de Instagram aí. Um cara desse aí é só pagando mesmo, entendeu? Muitos recém-divorciados aí, sobretudo os caras da geração X, os pé de valsa que eu já falei, esses caras, se eles ficarem solteiros hoje, esses quarentões aí, esses caras estão mortos, né? Eles estão literalmente aí no mato sem cachorro. Então, não vão conseguir fazer nada. Então, assim, é muito difícil o cara largar. E se tem filho ainda, o cara vai saber que vai só ver de final de semana. Isso se não tiver alienação parental e outras leis anti-homem, né? Então, é muito difícil isso, tá? Eu quero ver os comentários de vocês, que sempre tem alguns relatos muito, muito bons aí. Mas é muito difícil, o sujeito ele não consegue terminar porque o casamento dele não é tão ruim a ponto dele conseguir terminar, só que também não é tão bom a ponto dele não ser, né, um servo da mulher. Então o cara fica realmente numa sinuca de bico, uma situação muito complicada essa, né? E acaba que o cara, ele muitas vezes ele não sabe porque ele tá casado ainda, né? Eu já vi amigo meu falar para mim que, ó, não sei porque eu tô casado. Entendeu? O cara, ao mesmo tempo, ele gosta da mulher, mas tem muita vontade de outras. Nossa, todo casado é tarado, é uma coisa de louco. Os caras querem ver foto de quem você tá ficando. Assim, o homem casado, assim, ele é muito. Ele acha que todo mundo tá pegando geral, e ele não, né? Ele é curioso para saber da vida alheia. É uma coisa, assim, muito maluca isso, né? O cara quer saber de tudo, né? Ficar vendo teu celular, mostrando, querendo ver seus esquemas. Assim, é de um nível, assim, de fofoca que é pesado. Mas enfim, né, pra gente finalizar de vez agora aí, tá? Fiquem muito atento a isso, observem que vocês vão ver muitos casais que vocês não vão conseguir chegar num consenso se são casais totalmente disfuncionais, mas também não vão ser casais harmoniosos, e vão ser muitas vezes esses casais medianos que vocês veem aos montes no Brasil, beleza? Um forte abraço a todos, meus amigos.